sou o Sérgio.
E olá, eu sou o Carlos.
E esse é o Corporação Cast.
Bom dia, boa tarde, boa noite para os bruxos.
Uma boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E o episódio de hoje será na lata. O que é o Na Lata?
O Na Lata é simplesmente o padre aqui do Corporação, que ele entra nos moldes do podcast atual, né? Dos MesaCasts. A gente não faz aqui aquela live, aqueles vídeos, né? Esse negócio
cortes.
Mainstream. Né? A gente é mais do da raiz mesmo.
Exato.
Né? E a gente chama aqui, cara, pessoas excêntricas, a gente chama pessoas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. A gente chama pessoas que se chamam pra participar.
Sim.
A gente é aberto a isso também. Pode ser, cara, quem for vai ser tratado aqui de forma especial como convidado. E dessa vez a gente tá aqui com uma pessoa que já era pra gente ter gravado faz um tempão, né?
Mas
é que a gente enrola, né?
Enrolamos, mas aí tá vindo aí pra vir. Em grande estilo, primeiro na lata de 2023.
Verdade.
Primeiro aí da quarta temporada. E é isso. Anuncia aí, Carlão.
Estamos aqui com Gabriel Batista.
Salve, Gabriel.
E aí?
Olha aí.
E aí, Gabriel? Quem é você? O que você faz? Quantos anos você tem? Onde você estuda? Onde você trabalha?
Como é que,
diz aí.
Como é que você veio parar aqui?
Verdade.
Bom, eu sou o Gabriel, né? Eu sou ilustrador, artista visual, né? Graduando ainda. Me formei esse semestre, graças a Deus.
Oh, amém.
Tenho 20 anos, né? Já sou ouvinte. É, sou ouvinte do podcast.
Opa, amém.
E eu só trabalho de freelancer mesmo, pegando um trabalho aqui e ali. E é isso.
Você tá aqui de São Paulo, né?
Sim, de São Paulo.
Aí.
Zona legal. Oeste, hein?
Zona ZO. Famosa ZO.
Zona Oeste?
É.
Cara, eu não conhecia ninguém da Zona Oeste. É a primeira vez que eu converso com alguém da Zona Oeste.
Aí, ó.
Pra mim,
um diamante,
ali,
gente.
São Paulo. É, não, legal falar também que o Gabriel, ele trabalha com artes envolvendo misticismo, não é?
Aham. Uhum. Bruxaria, nossa, folclore.
Isso
bem
é maneiro
psicodélico.
Aham. E como é que a gente conheceu o Gabriel mesmo?
O Gabriel, ele é uma indicação aí.
Sim.
Da nossa queridíssima Olivia Heidel, que já participou
duas vezes
aqui no podcast.
Sim.
Né? Foi lá no La Lata com ela. Oi, e também com o de Halloween.
Verdade.
É um episódio que foi incrível. E aí,
nossa,
mano,
eu ri muito nesse.
E aí ela foi falando, né, do Gabs pra mim, ela foi mandando no Instagram dele. E pra ser bem sincero, eu tava só enrolando, mano. Porque o Corporação é meio disso, né, mano? Tipo, velho, o que a gente faz agora?
Sim.
Os dois trabalham pra caralho, não tem tempo nem pra cagar.
Pois.
Aí na hora tem que pensar em alguma coisa. Mas que bom é que o Gabs deu uma cobrada aí, né? Ele
Exatamente.
Chamou a gente. Mano, quando a pessoa chama assim, a gente faz mesmo, mano. Esse que é o bagulho de Corporação.
Ó, gente, é verdade, hein? Pode chamar que eles respondem.
A gente atende. A gente demorar, a gente vai organizar a agenda, mas a pessoa participa.
Participa.
Gabriel tá aí de prova.
É isso aí.
Mas é isso. Antes da gente ir pro nosso papo, da gente trocar aquela ideia de sempre, a gente tem uns avisos, então se liga aí.
Vizinhos rápidos, episódio toda sexta ou mais, se do possível, siga a gente nas nossas redes sociais. O Facebook é Corporação Cash, o Twitter é Corporacal Cash, o Instagram é Corporacal Cash. E o Instagram da nossa empresa é Corporacal Entretenimento. Caralho, como é que é, Sérgio? Ah, os nossos Instagrams pessoais são Sérgio.Augusto, caso_Augusto_Co, e o do Gabs.
É Gabs_Witch, e ao invés do W2V.
Vai estar aí na descrição, tá, galera?
E tem um E no Gabs, gente, não é Gabs com S no final. Gabs com E. Ó, eu posso trocar meu user pra isso depois.
Ah, se quiser mandar uma carta, uma dica, um tema, ou se quiser mandar aí o seu feitiço, mande nosso e-mail que é corporacalcast@gmail.com. E se quiser trocar uma ideia mais na unidade de disciplina, pode estar chamando a gente nos nossos directs, tanto do podcast quanto dos nossos pessoais, também vale pro Gabs?
Sim, sim, no direct, tem o e-mail também no perfil lá, tem o meu Behance, se você quiser me contratar, também dá pra mandar mensagem, tá tudo na bio.
É isso aí. É isso, mas nada é claro, a não ser que você ouça mais uma vez o anúncio que teve lá no início do programa. E agora podemos ir para o nosso tema, a enlatada.
Enlatada.
Estamos aqui com Gabriel Batista, que ele é artista, né? Como já disse no nome, artista visual. Você estuda onde, Gabi? Acho que você esqueceu de falar.
Ah, eu estudo, infelizmente, na FMU, né?
Que eu chamo carinhosamente de Fumar 1.
Sim, ah, antes fosse, né?
Ah, é. É no mesmo lugar que a Olivia também estuda, não
sim,
é?
Sim, a gente é colega de sala, a gente sempre te conheceu.
Ah, sim.
De aula.
Interessante.
Legal, maneiro. E Gabs, diz aí um pouco da sua história, como foi que você começou aí na arte, como você começou também a se interessar mais sobre esse mundo do misticismo, né, do ocultismo, eu não sei se é a mesma coisa, ocultismo.
Não, tá ali mais ou menos, é a mesma parada, tem umas diferenciação, mas é a mesma parada. Praticamente.
Entendi. E aí, mas, como é que foi que você começou isso daí, hein? Como foi sua aventura?
Assim, então, na arte, eu acho que eu comecei desde criança, porque eu sempre, tipo, desenhei, sempre brinquei com massinha, sempre produzi coisas, né? Tipo, como mandar tradicional com, tipo, óbvio que uma criança faz, né? Tipo, bicho de massinha, mas eu sempre me interessei por isso. E os meus pais sempre incentivaram esse tipo de criatividade, de trabalho mais lúdico, né? A minha mãe, ela é professora, né? Formada em pedagogia. Então, ela sempre incentivou, sempre fui em museu com ela, sempre fui em evento cultural. Então, tipo assim, sempre tive contato. E aí, mais ou menos ali, tipo, do final do ensino fundamental pro ensino médio, eu quis começar a desenhar, comecei a estudar mais, me aprofundar. E aí, no ensino médio, resolvi que queria ser artista, né? Seguimos aí até hoje. Aí eu faço curso de desenho artístico. E aí eu comecei mais ou menos assim. Então, tipo assim, sempre produzi arte, sempre fiz, entendeu? Mas só, tipo, de 2017 pra cá que eu comecei a me profissionalizar no meio, entendeu? Tipo, de estudar, entender conceito. Em 2020 eu comecei minha graduação em artes, né? Todas essas coisas. E, tipo, a parada mais, assim, de misticismo, bruxaria, começou, tipo assim, também desde a infância. Não por sentir, mas eu sempre gostei desse tipo de história que envolvesse, né? História de feitiçaria, de bruxa, principalmente coisas de terror sempre tem, né? E aí eu sempre me interessei desde criança também. Só que aí quando eu cheguei, tipo, mais ou menos pro ensino médio, eu descobri que existiam gente que fazia isso na vida real. E aí eu aí eu achei mais interessante ainda e vim me aprofundando. Passei um período longe, porque deu uns problemas, né? Não tava mais me identificando muito com o meio. Mas em 2021 voltei com tudo e seguimos aí. E inclusive é a base da minha pesquisa na faculdade. E é a principal coisa que move, assim, a minha arte, assim, em requisito iconografia. E desenvolver um estilo é sempre pautado nisso, né? Não faço só isso, tá, gente? Mas é o que eu mais faço, né?
É, eu tô olhando aqui o seu Instagram, né? Aliás, eu convido o ouvinte que tá acompanhando aí a gente, dá uma olhada também, porque é muito interessante, né? Eu tô vendo aqui uma obra que você, que você fez aqui do Lúcifer também, né? Eu gostei, uma coloração bem legal. Você usou aqui, foi aquarela, né?
Aquarela e guache nesse daí, especificamente.
Legal, é o que você mais gosta, né?
Sim.
Ah, eu tinha visto então, aqui, é uma boa descrição.
Eu tinha dado uma olhada também no Instagram do Gabriel. Eu vi que tinha o Lúcifer, mas lá pra cima tem uma Nossa Senhora de Guadalupe.
Sim.
E aí eu falei, caramba, também, além dessa parte, tem o...
Não parece, mas eu sou católico.
Olha aí, mistura a parte do religioso.
É isso que é legal, porque, tipo, do que eu gosto, do que eu tô desenvolvendo. Porque, tipo, a gente tá acostumado a associar a bruxaria como um tipo de prática anticristã, né?
Uhum.
E do mal. Ela tá nesse lugar algumas vezes? Tá. Mas ela é um produto, querendo ou não, da cristianização e da Idade Média. Então, ela é sincrética. Então, ela tem santo, ela vai desde o inferno ao céu. E é isso aí, entendeu?
Então, e aí é isso que eu ia te perguntar. quando você está ou precisa, não sei, produzir, no que você se inspira? Você vê muito filme, lê muito sobre o assunto? Acredito que por você ser católico, você deva ter uma base assim de conhecimento,
sim, sim,
né?
Tipo, eu sou católico, cresci na igreja, assim, com a minha... Mas nunca fiz catequese, não fui batizado, minha mãe não quis.
Uhum.
Ela deixou eu escolher, então, assim, talvez eu não seja, eu não tô totalmente dentro, entendeu?
Sim.
O que eu vivi foi, tipo assim, foi pouco comparado ao que muitas famílias, muitas pessoas enfrentam, né? Mas é, acho que foi por isso que eu consegui criar um laço bacana, entendeu? E não tentar me desprender totalmente.
Sim.
Mas, tipo, quando eu busco uma inspiração, eu, tipo... Eu busco estudar sobre o assunto, então eu busco por artigo, pessoas que vivem isso na prática. Principalmente quando é uma questão mais religiosa, eu faço, tipo, como... Eu faço muita iconografia de santo, né?
Uhum.
É, já fiz pra minha avó, já fiz por encomenda. Então eu sempre pesquiso a história do santo, vejo tudo, vejo todas as versões que tem. E aí eu tento ir codificando isso. Uhum. Às vezes a inspiração, ela veio ou de sonho ou insulto mesmo. Não sei se... Mas essa é a coisa mais bizarra da minha arte, do porquê, tipo, eu comecei a desenhar. Mas eu sempre fui uma pessoa, tipo, muito, muito imaginativa, desde a infância até hoje eu sou. Só que quando eu era criança era muito pior, porque eu não tenho foco nenhum pra nada. A minha mente, ela é tipo, um, dois, eu já tô em outro mundo, entendeu?
Entendi.
E aí a minha arte, ela veio pra me ajudar nisso, né? Porque eu deitava pra dormir quando era criança, eu não conseguia dormir pensando em história, em coisa. E aí isso foi o meio de eu conseguir transparecer isso. Aí eu comecei a ver que algumas coisas que eu via não eram tão coisas de criança assim. Elas tinham alguma coisa. E aí foi assim que eu fui meio que jogado pra esse meio, entendeu? Pelos meus surtos da cabeça, tipo, sei lá, nossa, eu vou desenhar um anjo com asa de pavão, que é original, né?
Uhum.
Nunca vi isso em um canto. E aí você vai ver, tem, tipo, uma divindade que é assim, ou, enfim, coisas desse tipo, sabe?
Sim. E pra emendar já na pergunta, eu gosto sempre de levar pra esse lado, não tem jeito, mas, não sei, a forma como você vê o mundo, vê as coisas que estão acontecendo... sei lá, pra dar um exemplo, a guerra que tá tendo lá, Rússia e Ucrânia.
Ah, o Sérgio Político tá atacando demais, mano. Caralho.
Acho que... polêmica.
Então, aí, por exemplo...
Eu sou apocalíptico.
Não, eu citei assim porque... acho que foi essa semana, ou semana passada, completou um ano já de conflito que tá tendo guerra lá.
Caralho!
Sim.
Que louco, né? Eu lembro quando começou isso aí.
E aí eu tenho que perguntar, isso de alguma forma também te inspira a fazer alguma coisa? Não necessariamente isso, mas... um quadro político do país, alguma situação assim.
Isso é um bagulho muito louco, porque eu tento muito trazer pautas políticas pra minha arte, porque é algo que eu me importo muito.
Uhum.
Eu acho que todo mundo tem que ter um posicionamento, tem que ter todo esse rolê, sabe? Defendo essa bandeira, né? Que não existe neutralidade nas coisas.
Sim.
Mas, e especificamente sobre isso... Mas eu também tenho uma questão que é tipo assim, eu entendo o conflito, eu vou falar sobre ele, mas eu geralmente evito produzir arte em cima disso. Principalmente quando envolve guerra ou algum tipo de... Que envolve um massacre, vamos, né? Falar a verdade. Porque é muito delicado e meio que no Instagram, quando a gente faz isso, acaba que a gente tá vendendo esse negócio como tipo um marketing ou um
engajamento.
Tipo, engajamento. E principalmente essa questão da Ucrânia e da Rússia, né? Foi pautado nisso, né?
Uhum.
Foi tipo gente fazendo enquete, tipo, ai, quem você acha que tá certo? É tipo nível de briga de blogueira,
né?
Sabe?
Sim, feio,
é tipo
feio.
Assim, é sem levar um conceito, tipo, levar a geopolítica ou levar o quão complexo é a situação dos países, né? Porque, tipo assim, é fácil a gente, se ela falar assim, ah, assim, eu, particularmente, pra mim, a Rússia tá errada, né?
Uhum.
Eu acho que isso é um ponto. Essa guerra já é desnecessária. Eu acho que, assim, na ocasião, no patamar que o mundo tá hoje, a guerra, ela é, tipo, é um dos meios mais inviáveis de se perder dinheiro, né? Mas, é tipo assim, é inegável que o que aconteceu na Ucrânia é uma série de pontos complexos e, tipo... Por mais que a minha arte seja religiosa e parte dela tem inspiração até em culto religioso e prática de feitiçaria eslava, né? Que são os países da Ucrânia, da Rússia, né? Por ali. Acaba que eu também esbarrei e pensei muito sobre o assunto. Mas eu, tipo, tento ter essa delicadeza disso. Então, tipo, eu nunca vou me meter diretamente sobre isso e falar abertamente. Mas eu fico, tipo, ali no meio campo, mas não sou neutro. nessa situação. Mas é tipo, eu também acho muito complexo, principalmente eu dar opinião disso, porque eu não tenho formação em geopolítica, eu não tenho pesquiso assiduamente sobre isso, mas é uma situação, tipo, complexa. Então, que eu prefiro dar espaço para pessoas que entendem e que eu concordo, entendeu?
Sim, não, tá certo.
Eu não entendo porra nenhuma.
É, não, porque, tipo assim, o que meu Instagram mais teve era gente, tipo, eu cheguei a ver a enquete. Ai, de quem você tá? Não lembro que página, mas alguma página de fofoca, essas, tipo, choquei, sabe? Chegou a fazer isso. E é, tipo, é de uma insensibilidade, sabe? De uma falta de respeito, sabe? Sim. É, tipo assim, tem criança levando bomba, morrendo, sabe? Tipo, pois você tá fazendo uma enquete, sabe? Como se fosse a briga, sei lá, da Karim Bakini com a funcionária dela.
Sim.
É um desrespeito.
Total. Mas enfim, já que a gente conheceu aí um pouquinho mais do Gabriel e da arte dele, acho que a gente pode ir para algumas questões aqui que a Olivia falou, deu de dica pra gente puxar durante a nossa conversa.
Já tem até medo.
Eu pensava que ia ser mais implícito.
Ah, tem que falar, mano. Não tem jeito.
Tá, tá legal. A Olivia, ela tinha dado aqui uma dica assim pra gente, né? De que você tem muita história de pescador.
Que ódio, mas é verdade.
Mas é verdade, né?
E é aí? Verdade, a minha família tem karma com isso, gente. Todo mundo na minha família parece que... Sabe, tem uma reportagem da Globo, acho que é da Globo, entrevistando pescadores. E aí o cara chega tipo assim, ah, você passou... falando que você passou 4 dias debaixo d'água. Isso é verdade? Nossa. Aí ele, não, isso é mentira, eu não admito mentira, isso aí isso é ridículo. Eu passei só 3.
Nossa, mas suas histórias são nesse nível?
Algumas são. Parece fique da Lady Gaga, gente, às vezes parece, mas eu juro que não é. É a energia caótica da minha família. Você não tem noção. E o meu pai, a minha avó, todo mundo na família é assim. Sempre vai ter uma história esquisita pra contar. Tipo, eu já fui perseguido por mendigo no Ibirapuera. E com uma bicicleta. E essa história é mais bizarra ainda, porque eu estava com uma bicicleta, mas eu não sei andar de bicicleta. Ué? Então eu tava fugindo de um cara com uma bicicleta na mão, pique já em mim. Eu já...
Mano, quando que foi isso?
Foi 2017, nunca vou esquecer. A primeira vez e última que eu fui no Ibirapuera.
Caralho.
Traumático, ainda choveu, caí na lama. Nossa, foi uma delícia.
Uhul,
e aí ela foi tipo essa, né? Eu, tipo, já vi o diabo na porta de igreja.
Caralho.
Já vi a desgraça no meu quarto.
Uhul.
Já.
Como é que é o diabo, hein?
Deixa eu ver. Depende de como ele vai estar, mas ele aparece de várias formas.
E tá.
O presidente
esse
passado
específico,
era o próprio.
Ele tava. É. Não, tadinho do diabo, poxa, desrespeito.
O xingamento até pra ele, né, mano?
Esse é muito legal, porque foi na Liberdade, inclusive, que eu vi esse diabo. Eu tava com o Olivia, inclusive. Eu, Olivia e Milena. Um beijo, Milena, um beijo, Olivia. Minhas colegas da faculdade. A gente foi na Capela dos Aflitos da Liberdade, né? Que a gente tava fazendo o projeto lá, né? E a gente foi ver a capelinha, né? Aí, primeiramente, a gente já chegou ali na rua. É uma estética, assim, bem, né? Uma igreja do século passado, uns 2 séculos passados, né? No meio da cidade de São Paulo. É um bagulho muito louco, né? E aí, primeiramente, a rua vazia, sem ninguém. Aí eu fui andando, tava eu e Olivia do lado, um do outro, assim, né? Eu fui andando, né? E aí ela ficou conversando com a Milena e eu nem vi que ela ficou pra trás. Aí eu comecei a ouvir alguém sussurrando, assim, no meu ouvido. Eu falei, porra, mano, você ficou falando que tava com medo, que não queria vir e vai fazendo essa merda. Aí eu olho, ela não tá do meu lado. Ela tá lá no entrado da rua ainda e eu tô na frente da igreja.
Meu Deus, cara.
E aí, na hora que a gente tava saindo, que a gente já tava lá no meio da rua, porque, tipo, essa é uma rua longa, né? Antes de chegar ali na avenida, né? Aí eu olho pra trás, não tinha um homem. Ah, não, é mentira. Eu entrei na igreja, e aí sabe quando você vê alguém do seu lado? Tipo, que você vê que tem gente ali, você entra? Então, eu entrei e tinha um homem deitado na igreja, assim, com o pé em cima dos bancos, todo de preto, com um chapéu cobrindo o rosto, tipo, dormindo. Aí eu falei, nossa, mano, um filho da puta, né? Ele entrou... Pode falar palavrão, João?
Ah, caralho.
Foda.
Enfim, aí o cara ali, né, se respeitando, deitado ali, dormindo. Que absurdo, né, gente? Poxa. Vamos ter bom senso, né? Aí eu olho de novo, o cara não tá mais lá.
Eu já dormi também,
né? Não, mas ó, eu tipo assim, você coloca. Então, mas tipo, ele tava com os pés em cima do banco, tipo, desbichado, entendeu? Porque é uns bancos pertinho ali na igreja, na Capela dos Aflitos, né? Ela é pequenininha. E ele tava, tipo, todo distribuchado, sabe? Assim, não tava, tipo, cochilando assim, entendeu? Quando você tá na missa e cochila. Tipo, não tinha ninguém também. Tava a moça ali que cuida, né? Achei desrespeito. Quando eu virei assim de novo pra ver ele, ele não tava mais lá. E na hora que a gente tava saindo, indo embora, eu olhei pra trás e vi ele de novo.
Caralho.
Só que ele tava fora da igreja de pé, entendeu? Aí eu falei, é. Aí, assim, eu associei o diabo porque tem muita aparição dele assim. Mas talvez possa ser que não seja. E que talvez eu seja esquizofrênico.
Eu era um doidão lá.
Uhum. Mas não era um doido porque não tinha ninguém na rua. Não tinha como ele, sei lá, tá ali na igreja, eu virar, ele se esconder e depois ele sair, entendeu? Não tinha ninguém lá. E ainda mais de terno, chapéu, em São Paulo, 1 PM, né? Na Liberdade ainda, de terno.
Se fosse, sei lá, tipo, o cara vestido com a camisa do Naruto, cabelo rosa, dá até pra entender.
É. Aí sim, é verdade.
Uhum. Aí, pois, o cara de terno, de chapéu, sabe? O cara vestido de homem de preto, na igreja, em São Paulo, na Liberdade. É difícil,
só,
né?
Só podia ser o diabo. Tenho.
É.
Ele cruza a armaria. Tenho medo de acontecer um negócio desse comigo.
Pô, rapaz, ai, eu já
vai,
acostumei.
Não, pra você ver.
Não, pra você ver. Nossa, bicho. E, mano, uma dessas suas histórias, assim, que você vivencia, já se tornou alguma obra sua? Você busca inspiração nessas coisas?
Já, também? Já. Já, sim. Várias. É, ai, eu só não cheguei a postar, que droga.
Não, mas, então você posta, pô.
Poxa, é que assim, não, eu falo, chegou, eu falo, mas não tá lá. Mas teve uma vez, eu sonhei com uma mulher toda de branco, tipo, com um manto preto na cabeça, e ela tinha, tipo, uns olhos cheios de estrela. Cheguei a desenhar ela.
Tá no Instagram? Tenho...
Não, então, essa eu não postei, eu coloquei só nos stories, assim, um tempinho. Mas eu provavelmente vou postar, talvez, quando o episódio sair, eu já posto junto pra, né?
Isso, olha, aí você marca a gente.
Posso postar junto,
isso.
Né? Já faço o marketing, entendeu?
É, coloca de capa no do episódio, pô.
Nossa, me passa.
Aí, eu mando pra você, eu tenho um arquivo aqui, aí eu mando.
Ah, perfeito. Me manda. Depois eu pego o seu Telegram, pode ser?
Pode ser.
Tá vendo? Então a capa do episódio que você tá ouvindo aí é essa arte que o Gabriel fez e vai estar marcado o Instagram dele lá no nosso. Então, já sabe.
Com cerveja.
Isso aí. E aí, acho que essa é a melhor história. Essa aqui eu tenho que contar, porque o Lívia me coagiu a contar, porque essa foi a melhor história que a gente viveu junto. Que foi quando a gente foi pro Cemitério da Consolação.
Ah,
chovendo.
Tá, vou perguntar também.
Entre o dia 31 de outubro e o dia 2 de novembro, dia de finados, né? Ali, a data super propícia pra visitar o cemitério num dia de chuva, né?
Caramba, sim.
A gente ia... Eu vou até contar o motivo que a gente ia fazer. Vamos cancelar, não sei, né? Mas a gente tava indo cuspir no túmulo do Monteiro Lobato.
Caramba!
E tirar uma... A gente tava indo profanar mesmo. A gente tava indo falar assim, ah, é?
O Saci foi seu atrás supremacista dele depois, branco. Tá
ligado? Você vai ver. E... A gente também tava indo dar um oi pra Tarsila do Amaral, que ela tá lá, né? Tem muita celebridade lá, né?
Porra.
Primeiro a gente chegou, o Cemitério da Consolação é cheio de barata, né, gente? Isso. Cemitério é cheio de barata, né? Então já começou bem. E aí, assim que a gente entrou, eu falei pra ela, olha, antes da gente entrar, a gente tem que deixar umas moedas na entrada, né? Pro guardião do cemitério. Aí ela falou, meu, que diacho é isso? Mas tem um costume, somente na minha prática, de que quando a gente entra no cemitério, a gente deixa tipo umas moedinhas ali pro guardião pra gente entrar não des... e ir embora, entendeu? Como se a gente estivesse pagando ali, porque ali é um lugar de descanso, tem todo um rolê. E aí eu falei, por precaução, eu não quero voltar com nada, né? Então a gente vai fazer isso. E aí a gente chegou, tava cheio de gente. A gente falou, meu, o que tá acontecendo? E aí, a gente não sabe, né? Mas a gente acha que tava tendo um velório. E a gente tava lá. E aí, começou a chover no meio do cemitério. A gente ficou andando pro lado e pro outro. Não achamos a Tarsila do Amaral. Não achamos o túmulo do Monteiro Lobato. O cara que trabalha lá levou a gente no túmulo e a gente não achou. Ele falou, ó, é nessa rua aqui. Não tava lá. Eles não queriam ser encontrados. A gente ouviu um barulho em algumas casinhas. Tipo, numas... Esqueci o nome. Como daquilo? Cripta. Não, cripta. As cripta, fizeram uns barulhos esquisitos. E eu ainda perdi meu guarda-chuva.
Caralho, mano.
Mano, eu pulei de São Paulo e perdi guarda-chuva.
Sim.
Essa é que é a grande verdade.
Meu, mas foi muito bom, porque a gente tava, tipo, andando assim naquelas ruas e tem umas ruas sem saída no Cemitério da Consolação, né? E aí a gente não vai pisar no túmulo também, né? Pra pular, né? A gente dá a volta toda. E aí foi nessa hora que a gente ouviu um barulho atrás da gente. Só que não tava com ninguém ali, porque o cemitério tava todo vazio. Era tipo uma hora da tarde de uma quarta, de uma terça-feira, sabe? Quem que vai estar no cemitério terça-feira, né, gente? E aí a gente disparou assim, aí quando a gente saiu do cemitério, falou, nunca mais. E isso porque a gente ainda encheu a mão numa torneira que tava em cima de um túmulo. E aí eu falei assim, meu, isso aqui não é pra tirar a umidade do caixão?
Eita.
Fica. Porque no cemitério da Consolação, se vocês olharem, nos túmulos tem tipo umas carinhas de tigre que fica tipo umas gotinhas pingando, sabe? E aí eu meti a mão naquilo ali.
Por quê?
Eu não sei, eu queria, tava saindo água, eu falei, por que não, né? E aí eu me arrependo até hoje, porque provavelmente devia ser água de defunto, né?
Putz.
E aí foi nessa hora que a gente ouviu o barulho, a gente saiu correndo e meu guarda-chuva ficou em algum canto ali. Não vou voltar pra procurar, né?
Justo.
Poxa, fazer o quê, né? E esse guarda-chuva, inclusive, tinha sido comprado num outro rolê que eu fiz com a Olivia, que a gente ficou preso na chuva, naquela chuva que alagou muito no sebo do Messias. E aí a gente foi, eu falei, ah, tem uma igreja aqui do lado desse sebo. Vamos sair correndo e que a gente pega ali, né? A igreja se protege lá dentro, porque a igreja não fecha, né? E aí tava toda cheia de grade a igreja.
Não.
E aí tinha só uma partinha, a gente entrou e ficou lá dentro. E aí, nossa, foi um caos, porque aí ela depois falou, ai, reza aí pra parar de chover. Aí eu falei, vamos rezar então. Aí eu falei, vamos rezar então, né?
Não, das
deu 5 minutos e a chuva parou. Não, e essa parte foi legal, porque ela falou, reza então. Aí eu falei, então vou rezar. Ajoelhei assim, a luz da igreja piscou.
Ah, louco,
eu não tô mentindo.
Mano, que sensibilidade é essa que você tem?
Eu não sei, eu acho que é coincidência. Eu quero acreditar que seja coincidência, né?
Já tentou trabalhar mediunidade?
Ah, eu já vi isso, mas eu sou muito vagabunda, sabe? Não, mentira, eu desenvolvo assim, faço umas coisas, uns treinamentos assim, mas é mais específico, tipo, o que eu acho que assim, o que eu já sei, o que eu já vejo, eu acho que já tá ali no nível, sabe? Não precisa desenvolver mais.
Sim.
Tá ótimo, sabe?
Dá medo, né, uma hora.
É.
Não, aquelas pessoas. Mano, é. Eu fico imaginando, aquelas pessoas que tipo, mano, consegue tá aqui, tá de boa, mano, aí vê os espíritos assim, claramente, sente eles.
A
tá
minha
ligado?
Avó é assim.
Bicho, como é que dorme? Como
não
é que
sei
dorme?
Se minha avó. Mano, isso é muito doido.
Eu não conseguiria tomar um banho em paz, mano. Não conseguiria.
Eu não tomo banho em paz. Eu entro no banheiro e penso assim, poxa, alguém tá me olhando, né?
Não, na moral, se eu sozinho no banheiro, quando cai o sabonete, já fico num choque. Imagina se esse espírito, fi.
Pode crer, né?
O bom que o espírito
nossa,
não toca, né?
Maluco, tio.
Mas tá a minha avó, ela é assim, ela vê. Ela, tipo, sonhos, o bagulho acontece, essas coisas, sabe, de vó. Mas a minha avó, ela especificamente, ela conta uma história assim muito bizarra. Você fica tipo assim, meu, acho que toda avó tem, né? A minha avó, ela é nordestina, né? Ah, meu pai chegou a contar que teve um tempo que era tipo assim, por um mês, toda semana, todo dia, iam rezar o texto lá em casa, porque a minha avó tava vendo umas pessoas vindo pedir ajuda. Ela falou assim, epa,
isso?
Posso ajudar? Não. Porque o bagulho é. Não, essa minha avó, ela é tipo super católica, a princesa é católica com ela, tudo que eu sei de santo, que eu rezo, que eu faço. Foi com ela, né? E ela, tipo, ela é devota de Santa Luzia, né? Também sou por causa dela. E ela vê a Santa Luzia na casa dela.
Opa!
No corredor da casa dela.
Gente, Santa Luzia é.
É a da Padroeira da Visão.
Da Visão?
Santa Luzia de Siracusa. É a que fica a bandeja com os olhos, sabe? Que arrancou pra não poder casar.
Vixe, cara, eu não lembro de nada da
catequese. Ah, eu adoro história de santo.
Mas,
mano,
é doido, né?
Ó.
Muito doido.
Ah, é muito da hora a história dela, é a minha preferida. Eu tenho uma imagem dela aqui, inclusive, eu que pintei. Porra. Porque eu sou devoto dela também.
É, sua avó é de onde, assim, desculpa perguntar?
Da Paraíba.
Ah, da onde meu pai é.
Sério?
Sim, meu pai é de lá.
Que foda. De qual cidade da Paraíba? Lagoa de Dentro também?
É, não, é de Coremas.
Ah, sim.
É que eu não conheço muito ali da parte da Paraíba, porque praticamente tem poucos parentes meus lá, né? A maioria é do Piauí. Mas meu pai é de lá.
A minha família é toda da Paraíba. Por pai de pai, no caso, né? Todas as minhas tias, meu pai, meu avô, minha avó são de lá. Eles vieram pra. Foram pra. Eles nasceram lá, né? Cresceram. Foram pro Rio, do Rio pra São Paulo, ficaram em Carapicuíba, depois vieram pra Itapevi, né?
Uhum.
E aí estão aqui até hoje.
Olha aí.
Maneiro, maneiro.
É a típica família do Sudeste, né? Vós e pais nordestinos e filhos daqui.
Mas eu queria muito, mano, conversar sobre o fantástico circo das bizarrices.
Ai, meu Deus.
Porque assim, mano, eu dou um valor pra esse trabalho que você fez com.
Cara,
eu não sei
esse
se foi só com a Lívia, não sei se tem mais. Fez. Mas eu dou um valor, assim, à estética dele, ao visual, que, mano, é um bagulho de fuder, parça. É um negócio que eu vejo, cara, assim, eu fico, mano, isso aqui dá pra ver paixão, mano. Dá pra ver paixão em quem tá fazendo.
Cara, esse foi o melhor trabalho da faculdade. Tipo assim, que eu acho que melhor executamos, melhor editamos, que eu mais me diverti fazendo, que mais louco foi fazer. Foi incrível. Foi pra uma matéria de performance, né? Performance, arte, corpo e movimento.
Uhum.
E aí, como não era presencial, era remoto, né? A gente tinha que desenvolver vídeo, essas coisas. E aí, a gente tinha que ser, em grupo, né? A gente tava pensando em fazer em grupo. Aí, foi, ah, né? Vamos fazer em você, é isso aí. E aí a gente, eu e a Olivia no caso, né? E aí a gente, ela chegou com as ideias assim, eu falei, ó, vamos aí, o que você tiver, a gente desenvolve, é isso aí. E aí ela já chegou, ai, quero fazer um freak show muito doido. Aí eu falei, demorou, é nóis. E aí a gente começou a listar os personagens, sabe? Tipo, essa é a parte mais legal. E buscar referência, né?
Aí referência aí... que vocês usaram foi, tipo, aqueles teatros mais antigos, né? Os filmes antigos,
né? Sim, a gente usou os filmes da década de 20, né? Dos anos 20, a estética dos filmes dos anos 20,
e,
né?
Aliás, é puta que pariu, é linda demais, porra.
É do caralho, nossa, né? Porra, eu assisti um
divino,
filme.
Mano. Eu fico impressionado. Uhum.
É maravilhoso.
Mano, porque os caras faziam só
lindo.
Com a imagem, assim, tá ligado? E os efeitos eram tudo prático, tudo na mão mesmo,
cara,
no braço.
Cara, é muito foda, né? Você vê, tipo, os filmes e tal, eles, tipo... Quando tem, tipo, somente essas coisas mais bizarras, quando acontece, você vê os bonecão, sabe? Uhum. Eu acho incrível. E, tipo, a gente queria essa vibe, entendeu? E aí a gente ficou, tipo, foi bem surtado, na verdade. A gente abriu uma reunião no Meet, ficou juntando coisa aleatória e vendo referência, sabe? Aí, tipo, eu lembro que a gente pegou a música tema do American Horror Story, Freak Show, sabe? Uhum. Só coisa assim. Foi muito foda, porque, tipo, foi só coisa que a gente gostava, entendeu? E como a gente ia fazer mais de um personagem, isso que deixava a coisa melhor, porque a gente tinha que se caracterizar, pintar a cara. E depois tem a edição, né? Que é deixar tudo em preto e branco, tacar os filtros, né?
Uhum.
E, nossa, eu amo. Cara, é muito bom. Desse trabalho, inclusive, nasceu a minha drag queen, porque eu e a Olivia também temos drags amigas.
A estética da sua, eu acho, nossa, demais, cara.
Muito obrigado.
Demais, é legal
e,
pra caramba.
Cara, eu amo. Foi muito surtado a gente fazer as coisas. Inclusive, opa. Acho que o melhor personagem que eu fiz foi o Palhaço Triste, o Cornelius. Cara, muito bom. Eu amo de verdade ele. Eu tenho até hoje o bonequinho.
Que fofo, cara.
Gente, inclusive, no meu Insta, tem o fixado lá do trabalho, que tem um link que leva pro YouTube pra vocês poderem assistir.
Vai estar aqui também na descrição também, tá? Uhum. Pro pessoal aí que tá ouvindo o episódio, vai estar aí também.
Mas a gente se esforçou mesmo. A gente fez até teaser promocional que a gente postou antes de publicar o vídeo.
Da hora demais.
Maneiro. É o seu trabalho preferido, assim, na vida ou foi só da faculdade mesmo?
Que você não, acho que é o meu preferido da faculdade. Porque, tipo, foi muito foda, entendeu? É uma... Eu tenho uma noia, que é, tipo assim, eu separo que, tipo assim, tem a arte amadora, a arte, tipo, profissional, e tem a galera que transcendeu esses níveis, né? Eu me enxergo, tipo assim, eu enxergo todos os meus trabalhos, assim, da faculdade meio amador, sabe? Não... Eu acho que falta muito pra amadurecer, pra ter uma cara de arte de verdade, né? Tipo, de, porra, tem um conceito, tem um negócio. Talvez seja um problema que eu devia tratar na terapia, né? Mas esse, eu acho que ele ficou, tipo, um nível muito bom, entendeu? Porque a edição ficou da hora, a música combinou, tudo, eu acho, né? Que ficou, tipo assim, do jeito que a gente, tipo, imaginou, ficou, entendeu? E eu fico pensando, se a gente tivesse um orçamento de filme da Marvel, meu Deus do céu... A gente tinha sido um filme de Oscar, com todo respeito, hein?
Porra.
Mas, sério, não, é meu querido esse trabalho, eu amo demais ele.
E tem algum trabalho seu da vida que você fala assim, mano, esse é o trabalho coda meu. É um trabalho que é minha arte, mano. É meu, é o eu artista aqui nessa obra.
Putz.
É que certeza eu que esse desenho aqui da Sailor Moon que eu tô vendo aqui. Muito pica.
Ai, obrigado.
Aliás, eu queria muito comentar sobre sua assinatura, mano. Como é que você faz? É carimbo?
Ai, isso é muito chique. Eu fiz um... Eu desenhei, fiz um papel uma vez, né? E aí eu fiz um brush no Photoshop.
Oh.
É.
Cara, foi demais, mano. Tem até uma estrelinha aqui do PT. Foi demais, mano.
Sim, é isso aí. Faz o L, hein? Faz o L.
Mas e aí? Trabalho da vida. Você tem algum?
Ai, eu não sei, é que eu sou muito de momento. Às vezes, quando, tipo, eu me empenho muito num trabalho, e aí eu tô com ele muito fresco na memória, ele vira esse, entendeu? Mas depois ele pode ser substituído e eu vou voltar a amar um antigo. Mas, tipo assim, eu vou falar esse aqui, porque esse aqui foi o meu primeiro, tipo, trabalho profissional mesmo, sabe? Que eu ilustrei um livro. Esse é um dos outros jobs que eu amo. E eu acho, tipo assim, ele tem exatamente tudo o que eu faço no meu trabalho, entendeu? Então, eu acho que considero que ele, tipo, ele é um dos meus trabalhos da vida, sabe? Foram 7 ilustrações pra esse livro. É um livro de bruxaria, né? É, o livro, ele foi escrito pelo Giovanni Vicenzo. Ele é um pesquisador da área, né? Ele fala sobre bruxaria no México, sobre o culto à Santa Morte, umas coisas assim, sabe? E o livro era sobre a Santa Morte, né? Que é essa pegada meio tipo bruxaria, né, mexicana, magia popular, e culto católico, né, não canonizado, né, porque ela não é reconhecida por parte da igreja, né, a Santa Morte. E aí a ideia das ilustrações era retratar isso, entendeu? O sincretismo religioso com as raízes indígenas e a... com o catolicismo, e trazer isso, entendeu? E trazer, tipo, a prática desse povo, né? Do México, né? Do culto a ela. E foi muito foda fazer isso, sabe? Porque, tipo, o México, ele é um país que a realidade é muito parecida com a do Brasil. Tipo, quesito religioso. Latinos, né, gente? Superioridade latina, né? Vamos combinar.
Com certeza. Muito católico, né?
Interessante. E é, tipo, uma vibe, ainda, por mais que não seja, tem aquela vibe ali meio brasileira, um sangue quente, sabe? Uma coisa meio tipo assim, ah, vou fuder você sim. Fique esperto, hein? Entendeu? Bateu, levou. Entendeu? Tem essa vibe. E principalmente a Santa Morte, que eu acho mais foda. E é por isso que eu acho que é um dos meus trabalhos preferidos. Porque a Santa Morte, ela é uma santa, ela tem todo esse aspecto, mas ela é, tipo, pelas pessoas marginalizadas. Ela não tá nem um pouco, tipo, num lugar de um culto super elitista, ou, tipo, de uma prática, tipo, que você tem que ser, tipo, ai, tem que se iniciar em mil coisas, comprar mil livros. Ela tá ali pelas pessoas, pela fé delas, entendeu? Tipo, então ela, tipo, é santa padroeira de bandido, é... A galera do narcotráfico reza pra ela pra pedir proteção. E ela dá, entendeu? E é isso que eu acho foda. Porque ela é, tipo, por todo mundo. Porque ela é a morte. Então, tipo assim, pro rico, pro pobre, pra todo mundo, entendeu? Pra homem, pra mulher, pra criança, pra adulto. Ela vai chegar, você vai encontrar ela e isso é inevitável. E é essa concepção que eles têm dela, entendeu? Então, tipo, eles não olham pra ela, tipo, poxa, a morte, que horror. Eles olham, tipo, é isso aí, amiga. Entendeu?
Sim.
E... entende? É tipo... E principalmente no México, é uma coisa, tipo, que o culto que eles têm pra ela é, tipo, muito, tipo, de uma amiga, sabe? De, tipo, uma avó, uma mãe, entendeu? Tipo, de venerar, de falar, poxa, nossa... E de, sabe, é... humanidade, sabe?
Sim.
Tipo, eles dão apelidos pra ela e, tipo, tem um no livro que o Giovanni Vicenzo fala, que é um dos apelidos, que é a Flaquita, que é tipo a fraquinha, seria a tradução, né? Porque ela é um esqueleto, então, tipo, é uma analogia, sabe?
Ah, sim.
E é, mas não tipo num tom pejorativo, é um tom de tipo, poxa, tipo, é... nesse sentido de uma intimidade, entendeu? É um culto que, tipo, você sente que as pessoas fazem porque elas amam, entendeu? É uma coisa que transcende a troca, às vezes, egoísta ou, tipo, narcísica que a gente tem com, tipo, uma religiosidade. Porque, tipo, muita igreja hoje, muita gente hoje prega, tipo, cultuar alguma fé como se fosse uma troca, entendeu? Tipo, como se fosse, tipo, ah, eu tô rezando pra você, mas você tem que me dar meu dinheiro.
Sim.
Sabe?
Sim.
Não é um bagulho, tipo, que você faz com o coração.
Pode crer.
E, tipo, principalmente a fé, pra mim, tem que ser algo assim, entendeu? Por isso que eu sou a pessoa que mais defende a fé das pessoas. Tipo assim, por mais que às vezes eu tenha críticas a, tipo, à igreja, ao cristianismo em geral, mas é mais pela questão instituição deles do que pelas pessoas.
Sim.
E é isso que eu achei mais foda nesse trabalho, entendeu? Porque é um bagulho completamente marginal, completamente que é pra servir o povo. Então ele não tem nenhum tipo de concepção que vai excluir as pessoas. Pelo contrário, ela é pra acolher todo mundo. E é isso que eu acho foda na Santa Morte. Ela é aquela mãe que, tipo, vai te acolher, vai cuidar de você, mas vai te dar um bofetão na cara se você fizer merda, entendeu?
Sim.
E eu acho isso fantástico, entendeu? Esse trabalho foi incrível. Porque ele, o Giovanni, ele sempre vinha com todas as ideias, as referências e todo o conceito do que ele queria por trás. E ele, tipo, deixava eu criar em cima disso. E ali, tipo, e principalmente por ter sido o primeiro livro que eu ilustrei, que era um sonho que eu tinha, e ser uma coisa que tá ali numa realidade que eu estudo, que eu tenho interesse, é o que fez, tipo assim, ser mais fantástico ainda, sabe, o processo. Foi, tipo assim, foi incrível. E eu lembro que eu tava, tipo, fazendo trabalho da faculdade, tava atolado num monte de coisa, mas eu quis fazer mesmo assim, porque foi incrível, sabe? Foi, tipo, foi maravilhoso.
Que demais, cara. Nossa, eu gostei dessa Santa Morte. Eu já vi, mano,
sim.
Depois que ele falou lá do pessoal que reza pra ela, eu já ouvi falar. Eu, mano, eu, nossa, do maior valor assim, mano, quando
quando tem esse negócio que a morte ela é uma amiga, não é um bagulho pra gente temer.
Sim.
Nossa, eu dou muito valor esse negócio, porque dá um valor à vida, mano.
Sim. Gabriel já assistiu Breaking Bad, não?
Putz, eu comecei, mas nunca terminei.
Pô, cara. Enfim.
Mano, eu conheço poucos que terminaram, sem maldade.
É.
Conheço poucos.
Eu não termino série, eu tenho esse problema.
Então. Não, mas é só porque eu lembrei que numa certa temporada existem dois irmãos mexicanos que querem vingar alguém. E aí, antes de realizarem a vingança, eles vão. É muito louco que eles têm um templo, assim, pra morte.
Sim.
E aí eles têm que chegar rastejando, assim, pelo chão.
É, isso é muito louco,
muito
eu já vi
doendo. Também. E aí fazem um desenho do personagem principal, eu tenho uma figurinha aqui, e deixam lá no santuário da morte ali.
Ah, é muito bom.
Mano, é muito
foda. Isso é uma coisa muito foda. Pesquisem depois no Pinterest, altar pra Santa Morte. Cara, é incrível, porque uma das oferendas dela é bala de revólver. Cara, ela é muito, tipo assim, sabe aquela coisa que você olha e fala assim, latino. Isso Sim. veio da América Latina. Opa. Isso aqui é sangue latino, entendeu? O culto inteiro da Santa Morte é isso.
Gabriel, já ouviu falar na... Desculpa te cortar, na Teologia da Libertação?
Imagina. No quê?
Teologia da Libertação.
Putz, acho que não.
Ó, meu amigo, espero que isso não seja episódio da concorrência.
Não.
Só pra saber.
Mas se você gosta do culto da Boa Morte, você vai ver. Eu acho que é muito mais próximo daqui do Brasil e...
Opa, como eu não vou anotar aqui, porque eu vou pesquisar mesmo.
Teologia da Libertação.
Nossa, cara, é maneiro pra caralho aqui. Eu tô vendo no Pinterest, se falou. Nossa, bicho, que foda, mano.
Cara, eu amo uma que tem a parede toda rosa, tem um monte de flor, bebida, um monte de coisa pra ela. E tem uma metralhadora do lado. Incrível, sabe?
Que isso, pelo amor de Deus, eu preciso achar isso.
Cara, eu amo. Porque é sobre isso, sabe, gente? Eu acho que, tipo assim, principalmente o culto da Santa Morte, e é um rolê meio que eu busco na minha bruxaria, que tem esse movimento, que assim, tem o meio da bruxaria, né? E tem os nichos, né? As tradições, né? As visões de mundo, porque é um bagulho muito amplo, complexo, é tipo uma árvore, né?
Uhum.
E tem a galera que defende, tipo, tem uma puta injeção no meio, né? Como tudo, tipo, tirar coisas feias, só colocar coisa bonita, aquela coisa estética, né? E o culto da Santa Morte, principalmente, ele pega o que é, tipo, humano, sabe? Que não é um bagulho bonito, né? É um bagulho, tipo assim, sabe? Uma mãe mexicana que tem um filho preso no tráfico, ela não liga o que ele fez, ela quer o filho dela de volta. Ela vai rezar pra Santa Morte vai livrar ele. E ponto.
Sim.
Porque ali a questão é tipo, é o que a fé dessa mulher vai fazer por ela. Então, tipo, e o que você faz pela sua fé, entendeu? É tipo, a moralidade de tipo, eu tenho que ser uma pessoa de luz. Eu não posso pensar nada de ruim. Eu não posso fazer nada de ruim. Ai, meu Deus, os obsessores. É tipo, porra, você é humano. Se fuder, sabe?
Sim.
Aceita que você pensa coisa ruim. E que, tipo, a vida, tipo, é morte, entendeu? Tipo, e principalmente o culto da Santa Morte e bruxaria no geral, é tipo, é uma frase do Giovanni Vicenza, inclusive. É uma carcaça de um animal morto, da forma mais brutal possível, cheio de verme, mosca, mas com flores crescendo. Então é tipo, ele tá morto? Ele tá, mas ele morreu e ele tá nutrindo a terra de alguma forma, né? Alguém se alimentou da carne dele e vice-versa.
Caramba.
Que foda, parça. Nossa, eu vou muito pesquisar isso aqui. Eu não vou nem dormir hoje, tenho certeza. Vou estar passando a madrugada toda assim, lendo. Um monte de bagulho.
Cara, é muito incrível. E tirando aqui, no Brasil tem esse tipo de culto também. Tipo o Candomblé, a Umbanda, a Quimbanda. Tem umas visões assim também. Tem uma galera que higieniza, né, e tal, mas sempre vai ter, né? Mas é tipo, o Brasil também tem essa concepção em algumas partes religiosas, principalmente nas populares, porque... gente, isso é uma coisa que eu preciso no meu trabalho da faculdade, na minha iniciação científica, feitiçaria popular, eu pesquisei, né? E é tipo, não inocente, mas ele é humano, ele é cru, entendeu? É tipo assim, então, essas práticas religiosas, as pessoas já têm essa concepção. Então, tipo assim, sabe? De fazer uma promessa pra um santo. Nem sempre a promessa que você tá fazendo pro santo é um bagulho, tipo assim, que você precisa, entendeu? Tipo, eu quero um namorado, Santo Antônio, me ajuda,
sim,
né?
Sim.
E aí você faz, tipo, promete, mas, tipo assim, é um bagulho essencial? É um bagulho que você precisa? É um bagulho, tipo assim, que vai te arrebatar os céus? Não. Mas é uma coisa humana, sabe? Sabe? Um chameio, entendeu?
Sim.
Eu só quero um amor.
Entende? Entendeu? Tipo a sua avó quando reza pra chover porque você deixou seu casaco em casa. Que ela fala, ah, vai chover, leva guarda assim chuva. E ela faz de propósito. Não, é desse tipo de coisa, entendeu? Tecnicamente não é uma coisa certa. Mas por que não fazer, né? É uma lição que você vai aprender.
É muito doido.
E aí, são esses aspectos que eu gosto muito, sabe?
Foda, foda, foda. Cara, ele falou um negócio que eu... Nossa, eu tenho maior vontade também de ilustrar livro.
Ah, é?
Não é uma parada que eu acho que eu dou maior valor, assim, mano. Quem sabe um dia, né? O livro do Corporação, né?
Já pensou?
Tá aí. Mas é, tipo, é bem assim, sabe? É, tipo, surge na hora, assim, você menos espera. Esse trabalho, inclusive, foi, tipo, foi no surto.
Trabalha no surto, né?
Isso, é, não, é porque, galera. Tipo assim, é uma coisa, tipo assim, você tá assim, ai, vou ali no mercado, aí você abre, assim, a mensagem, ai, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Ai, eu queria te contar pra ilustrar um livro. Fechou, entendeu? Foi tipo isso, entendeu?
Assim,
foi incrível, né? Ele chegou perguntando assim, tabela de valores, parou, depois voltou e falou, ó, ilustra aí, parça, esse mês ainda. E aí foi uma loucura, porque o livro tava pronto, tava na revisão final. Tipo, ele me contratou assim nos momentos finais, entendeu? É tipo, então foi corrido mesmo, mas foi, tipo, foi incrível, entendeu? Foi maravilhoso.
Demais. E a arte, essas artes tem fora do livro para dar uma olhada?
Elas têm, assim, eu não comercializei elas, elas estão só no livro, eu deixei como exclusiva do livro, né?
Uhum.
Mas no meu Behance tá lá, livro Santa Morte, tem todas as ilustrações em alta qualidade pra você ver. E se você é uma editora ou tá escrevendo um livro, pode mandar mensagem e me contratar também, hein?
Toma!
Manda mensagem aí.
É isso aí.
É isso aí. Cara, acho que aqui já fechando, né, gente, aqui pro finalzinho aqui do episódio, eu queria fazer uma pergunta.
Já acabou.
Que eu acho que se eu não fizer, a Lívia vai me cobrar.
Opa, pode fazer.
Como eu sou uma pessoa que demora pra responder no zap, eu sei que se ela me cobrar, eu não vou responder. Então, pra logo evitar, né, esses negócios, eu vou perguntar aqui. Gabriel, qual que é dessa história aí de banana de pijama? Qual que é dessa fita? Banana de pijama. Por que que ela falou que a gente chama de banana de pijama?
Cara, porque... Tipo assim, a gente tinha aula só de terça-feira presencial na faculdade. E era tipo assim, a gente não tinha mais nada pra fazer durante o período da tarde. O que a gente fazia? Dava rolê. E a gente passou pelas coisas mais aleatórias e bizarras nessas tardes, andando na Liberdade, na Consolação. São Paulo é um lugar caótico, né?
Sim.
Tipo, a gente saindo da faculdade, um cara achou que a gente ia assaltar ele, ele começou a jogar as coisas no chão. E ele... começou a mudar as coisas pra gente, a gente, calma, moço. E aí a gente, ele... E, tipo, o momento que a gente tá, tipo... A gente foi numa exposição junto, no nosso professor. E a gente sempre sai no fundo das fotos. Sempre sai, assim, os dois, assim, no canto. E a gente tá sempre julgando as pessoas. E tá sempre, tipo... Quando acontece uma coisa aleatória, tá sempre nós dois juntos, na sala. Aí virou banana de pijama, entendeu? Uhum. Os dois bananas lá parados, não entendendo o que tá acontecendo. E é isso, entendeu?
Ah, vocês poderiam até fazer, assim, uns projetos junto, né? Tendo como base a banana de pijama, né?
Já pensou?
Pois é.
Umas bananas macabras, assim, maluco.
Ah, ia ser muito foda, mano. Pô, desenha eu e o Sérgio, mano, aqui o Corporação, tá ligado? Duas bananas, assim.
vou fazer.
Aí, ó.
Que foda, que demais. Cara, mas eu tenho uma... Eu ia perguntar, desse cara aí que ele achou que vocês iam assaltar, como que tava o vestimento de vocês, assim, só pra eu julgar mesmo, assim?
Cara, eu tava com uma coleira de spikes.
Não, eu sabia, mano.
De coturno e jaqueta de couro.
Caraca.
E a Olivia tava com uma jaqueta, tipo, jeans pintada, com a touquinha dela, a máscara, né? Acho que talvez tenha sido a máscara. A máscara, né? A calça, tipo, a gente tava bem punk louco de São Paulo, sabe?
Sim.
Tipo, bem alternativo mesmo, porque a gente anda assim, né? E a gente tava, tipo, na rua escura ali, na Liberdade.
Putz.
E aí a gente tava subindo e ele descendo. Aí ele começou a jogar as coisas. Aí a gente só passou reto assim, esquisitão. E aí ele começou a rir, falou, ah, achei que você ia assaltar. E ele começou a rir. Não, aquele cara ficou feliz, hein? Quando a gente passou reto por ele, ele foi a pessoa mais feliz do mundo. Certeza. É aquela sensação, porra, você é assaltado.
Sim.
Você falou assim, não, só porque você aí... falou, agora você vai mesmo, passa tudo aí, caralho.
Oh, caraca, tá com medo de mim? Então.
Deveria fazer antes, vocês vão me assaltar aí,
foi cara. Acontece, né? Então, beleza, passa tudo.
Fechou então, manda tudo aí pra dentro.
Não, porque assim, mano, sem maldade, cara. Eu curto muito o estilo gótico. Eu acho muito foda, mano.
Cara, eu amo
eu
também.
Eu dou um valorzaço, assim. A minha irmã tá nessas piras agora. Eu morro de zoar com ela, mas tenho um orgulho, assim, tá ligado? Mas, muito mano, incrível, bicho, eu tenho que saber onde usar, mano. Sem maldade. E, mano, teve um dia.
Ah, eu não
eu
tenho,
tava
não.
Com o quê? 17 anos, eu acho. Eu acho que eu tinha acabado de ser assaltado. Lembra daquela época?
Lembro, lembro.
E aí, mano, pra mim, todo mundo finge. Era uma pessoa querendo me matar, mano. Aí, quando eu tava ficando mais de boa, tendo menos medo, eu fui inventar de pegar o ônibus Carioca, 5032, né? Que dá mó voltona ali na Carioca, e a Carioca é um bairro de filho da puta, né? Ali tem assalto toda hora. E aí, mano...
Meu Deus.
Bicho, entrou dois góticos, mano, no ônibus. E, mano, eu comecei a gelar, mano.
Falei, pronto.
Mano, eu só tinha nenhum ônibus. Não tinha cobrador, só tinha motorista. Que eu nem... Vai que o motorista era fantasma também, tá ligado? E eu já fiquei no medo, mano. Já fiquei no medo.
Falei, velho,
na moral. Ou os caras tá voltando em algum rolê, porque não é possível que os caras pagou 4,40 pra vir me assaltar, tá ligado? Assaltar só uma pessoa, tá ligado? O cara pagou 4,40 na passagem. A passagem não é barata. Na época eu acho que era o quê? 4,20.
Ah, sim.
Porra, mas é foda, né? Mas também, né? Dependendo do que ele conseguir, ele já pagou.
É, então.
A viagem dele.
E assim, mano, eu não vou mentir, mano. Eu tenho medo de gótico. Vendo assim de longe, eu acho bonitão, tá ligado? Quando eu tô perto, eu morro de medo, mano. Morro de medo.
Ai.
Eu acho que é porque, mano, eu sempre tive interesse nesse movimento, mas nunca me engajei ao ponto de fazer parte, assim.
Meu, isso é um movimento polêmico até, sabia? Porque, assim, eu adoro a estética, a história, as músicas. Eu adoro tudo. Pesquiso, às vezes, né? Mas não é, assim, tipo, o centro da minha vida. Mas eu sempre me vesti, tipo, de preto. Sempre usei mais, assim. E a minha estética até que tá parecida agora um pouco com o visual gótico. Principalmente alguns mais clássicos que eu gosto. Mas, tipo, sei lá, eu ainda sou meio poser no assunto, sabe? Eu me sinto assim, não... Então eu tenho até medo de falar que eu sou gótico, porque, assim, eu também tenho medo de gótico, entendeu? Porque é um, dois, pra eles chegarem na sua DM e falar... Ai, fala cinco músicas aí, fala três bombas. Esse é meu maior medo.
Sempre
de
gótico. Tem, né?
É o fiscal. Esse aí...
É que nem os caras dos Ramones, né? Ah, você curte Ramones, né? Fala cinco letras aí, inteirinha.
É, pois é.
Nossa, é insuportável. Eu tava no carnaval e eu fui de gótico. Eu fui todo de preto, claro. Eu só uso roupa preta, né? Eu não fui fantasiar, não fui nada. Fiz uma make, né? Fui. Aí o cara falou assim, ai, você é gótico? E aí você conhece tal. Começou a falar, mano, eu...
Tipo, nossa.
Porra, eu tô bêbado, eu tô no carnaval. Eu vi a Pablo Vittar e você tá me perguntando de banda gótica. Meu, tem momento, né? Desculpe. E eu conheci as bandas, eu só fingi que não conhecia de propósito. É, se você estiver ouvindo assim, isso, cara. Porra, você tá assim, a pessoa vai te perguntar o nome de uma música de uma banda gótica, você bêbado. Já puto, porque eu cheguei e a Pablo já tinha ido embora do bloquinho, né? Inclusive, péssimo bloquinho.
Ah, terminou mais cedo, né?
Porra, 5 horas.
Ah, mas esse carnaval em São Paulo foi uma bosta, foi mano. Estranho, essa chuva foi do caralho, tio.
E teve isso, né? O lugar ficou parecendo Tusca, cheio de lama. Porra, que ódio.
Caraca.
Ô, mano, eu vou falar, hein, mano. Eu vou me tornar um desses caras chatos, mano. Tenho certeza, bicho. Porque eu fui no bloco da Rádio Mix, acho que foi esse. E aí o Di Ferreiro tava lá, né? Do NX Zero, bicho, arregacei, cantei todas. Eu sabia todas, mano. Todas. Eu falo assim, ei, mano, vocês não conhecem, não? Caralho, vocês não conhecem, não? Eu estou fazendo o que aqui?
Pois.
Porra, mano, muito.
Eu vou ser chatão, mano. Tenho certeza. Mas, mano, eu tô vendo uma pessoa com a camisa do Slipknot. Eu tenho vontade de falar, ai, eu fui no Knot Fest. Eu tenho vontade, nossa, mano. Eu me coço assim quando eu chegar, mano. Eu vou ficar essa pessoa chata, tenho certeza.
É isso. Mas aí, Gabriel, jogo nossa, rápido aqui. Ah, desculpa, você ia falar o quê?
Pode. Não ia falar nada, não. Só ia concordar.
Sim. Mas jogo rápido aqui. Você falou que fala de muita coisa, de cultura pop, de. Né, de tudo. Então, só queria fazer uma pergunta. Qual foi pra você o álbum pop do ano passado?
Vixe!
Puta merda! Polêmico, hein?
Polêmico.
Meu, é que assim, eu me perco no tempo, tá? Já vou avisar. Às vezes, talvez eu fale um álbum que seja de 2021.
Ah, não, tudo bem.
Mas aí, perdoem. Mas... Ai, caralho, caramba. Porque agora só me vem na mente um álbum que eu sou mais obcecado ultimamente, que foi o álbum da Florence and the Machine. Nossa, eu amo. Aquele pop meio indie, sabe?
Sim.
Porra, eu adoro. Que foi o Dance Fever. Puta que pariu, que álbum do caralho. Mas eu tô começando a achar que a Demi Lovato também lançou nesse ano, não foi? Foi 2022?
2022, sim.
Porque ela também entregou tudo, né?
É.
Ai, eu sou muito indeciso. Que mais lançou o álbum em 2022?
Ó, teve o que ganhou o Grammy, né? No Harry Styles.
Ah, não. É. Aí eu já não quero nem comentar.
Por quê, mano?
Por mim, eu dou um soco. Ah, não, gente, que absurdo. Ai, meu Deus! Gente, a Beyoncé lançou um álbum, tinha esquecido disso.
Beyoncé, pô.
Esqueça tudo. Renascença, gente, vai tomar no cu. Ela tinha que ter ganhado, não
eu
quero
concordo,
saber.
Eu concordo.
Conceito técnico. Ah, não estudo música, não sei de nada, só escuto. Mas ela deveria. Ah, e teve o Midnight também, né? Olha, eu lembrando tudo agora.
Então, eu achei que ia estar concorrendo alguma coisa. Não sei se ela não escreveu.
Ah, mas é que
algo.
O Midnight a galera não gostou muito mesmo.
Ela não
eu adorei,
escreveu.
Né?
Tem essa, será?
Eu acho
ela...
que não, acho que é indicação da academia esse daqui, não.
Não, é porque, tipo assim, o Grammy, o Oscar, esses prêmios, é uma academia, uma galera seletiva que pode votar, né? Então, tipo, e eles escolhem quem ganha, né? Tipo assim, isso é óbvio, né? Que eles escolhem quem ganha.
Ou será que
e,
ela...
tipo, mano...
Ou será que o Midnight lançou depois do prazo de inscrição?
Tem essa também, né?
Não, que... eu acho que o Midnight, ele entrou, mas é que ele não foi, tipo, um álbum uau, entendeu? Ah. A galera meio que, tipo, falou que ele é um álbum mediano, entendeu?
Pô, mas pô, mano, é o que eu
não
falo.
Concordo, eu achei incrível, mas então, é aquilo. Eu sou suspeito pra falar, porque todos os cantores que eu gosto, eu acho incríveis.
Sim.
Idiota, né? Mas, tipo, mas eu acho que, assim, pra mim foi a Beyoncé, gente.
Não,
cara,
também achei.
Porra, mano, né? Aquela capa, o conceito, sabe? Sabe aquele áudio, sabe? O que faz mais impactante pra cultura mundial? O Renascimento ou Single Ladies da Beyoncé? Ela lançou o álbum agora, né? E aí?
O Renascimento fez ter muito demissão, né? Nos Estados Unidos. Foi foda. Sim. Isso.
Cara, é incrível. Porra, não, eu pago um pau pra essa mulher. Na moral, acho ela incrível demais.
Ela é foda. É isso. Podemos ir então aos avisos. Nossa, aos avisos finais. Sexta mais cedo possível, siga a gente aí nas nossas redes sociais, o Instagram do podcast CorporacalCast, o Twitter CorporacalCast também, e você acha a gente no Facebook como CorporaçãoCast. Pode seguir a gente nas nossas redes sociais pessoais, o meu Instagram é sergio.augusto, o do Carlos é carlos_augusto_cuo e o do Gabriel
Gabs com E, underline, witch, mas em vez do W, 2V.
2V.
Inclusive, isso é uma curiosidade histórica, hein? Porque bruxa era escrito com 2V antigamente,
olha,
porque
aí.
W não existia.
Ah, é, tô ligado, já ouvi falar disso.
Verdade.
Tem conceito no nome, tem conceito.
Tá vendo? Tem história. Vai estar aí na descrição, pessoal. Você pode mandar um e-mail pra gente com dica, tema, sugestão, xingamento, sua arte, lá no corporacalcast@gmail.com. Mas se quiser trocar uma ideia mais direta na humildade e na disciplina, pode chamar a gente no direct, tanto na conta do podcast, como dos nossos pessoais.
E se quiser se convidar também, hein?
Pois é, inclusive eu quero participar aí, quero falar de...
Mano, pode ser qualquer coisa.
Manuel Gomes.
Demais, pode vir.
Olha...
É isso, mas nada a declarar, a não ser que você ouça mais uma vez o anúncio lá do início pra gente ganhar uma grana. Podemos ir agora então às recomendações. Que o Gabriel já tem a dele.
É, ó, eu entreguei aqui.
Muito bem, recomendações, assim, manda bala, Gabriel.
Vou indicar o álbum da Florence, tá? Dance Fever, escutem em ordem. Muito bom, muito incrível, tem conceito. E recomendaria você ouvir esse álbum vendo o meu perfil do Instagram, hein, ó.
Olha
Nossa, gente, de formar um marketing, fazer isso aí.
É isso.
Mas não, é que esse álbum é muito bom, eu adoro, ele é muito incrível, sabe? Tipo, é maravilhoso. Sabe, tipo, a sonoridade, o jeito que ela canta, é incrível. Florence é maravilhosa, né? Ah, eu vou indicar esse filme porque ele é meu filme favorito. Tipo, sabe, foda-se, que é O Labirinto do Fauno. Esse filme, ele assim, ele é o filme da minha vida. Eu assisto ele toda vez, pelo menos uma vez por ano, desde, sei lá, de 6 anos. Que eu vejo ele pelo menos uma vez no ano.
Eu queria muito
esse filme.
Esse
filme,
ele é muito... Ele é do Del Toro, não é?
Sim, é dele mesmo. Cara, eu amo demais esse filme. Ele, meu, ele que, tipo, ditou, assim, minha referência estética pra tudo, entendeu? Minha arte, eu inspiro demais nele. Não inspiro mais tanto, antigamente tinha mais influência, né? Mas é incrível, sabe? Tudo, a história, sabe? É perfeito. Eu daria um beijo nesse homem, se eu pudesse.
É isso. Minha doutora é foda mesmo.
Mais alguma coisa, não?
E acho que só isso.
É isso. Carlão, tem a sua?
Bicho, tem um não.
Tem não?
Tô procurando aqui.
Então pensa aí, eu tenho a minha, eu vou recomendar um filme. Eu devia ter assistido há um tempo, porque eu sempre tive curiosidade. Mas aí sumiu da Netflix, mas voltou agora. Então quem quiser assistir, procure lá. O filme chama Perfume de Mulher. É um clássico. Clássico assim. É
do fazer pra assistir ou pra cheirar?
Perfume de Mulher. É com o Al Pacino.
Victoria's Secret, gente.
É, então. Eu tava estranhando porque eu comecei o filme assim, aí deu meia hora, ninguém falou de perfume. Eu falei, mano, deu uma coisa errada.
Ai. Ninguém falou de perfume.
É de que ano esse filme?
Mano, vou puxar aqui agora.
Porque tem um conceito num filme antigo, tem uns nomes, tipo assim, em português, né? Porque em inglês não é assim. É um nome super nada a ver, você vai ver o filme e fica meu, o que tá acontecendo?
Não, então. É de 92, mas ele é inspirado em um filme. Pô, é inspirado em um livro lançado em 74. É isso?
Caralho.
Não, em 69, desculpa. É isso. Um livro lançado em
69. Tem algum tipo de suspense, romance?
Não, então. Deixa eu ver, como eu definiria ele? Eu diria que meio que um drama. Ao mesmo tempo, aventura, não sei. Você sente nele uma pegada de anos 90, sabe?
Sim.
Mas é assim, é incrível. Ao mesmo tempo ele é bobo e também tem muitas questões profundas. A premissa é a seguinte: um aluno de um colégio aceita um trabalho durante o feriado de Ação de Graças para cuidar de um ex-coronel do exército, super rabugento e tal, mas que ele ficou cego. Então assim, e aí ele decide que a família dele, já que viajou pro feriado, ele pega todas as economias dele, pega esse rapaz que tá cuidando dele e vão pra Nova York gastar tudo, assim. Ele quer viver adoidado, porque a ideia dele é fazer tudo isso e, enfim, aí eu não posso falar mais, senão...
É cara de filme dos anos 90, né?
Sim. E tem as...
Premissa, né?
Esse filme tem a... Ou melhor, deu o Oscar de melhor ator pro Al Pacino. E...
Caralho, é um filme de Oscar, gente.
Pois é. E tem a famosa cena que ele dança tango. E tem aquela música... Baran, baran, daran, baran, pam, 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 pam. É incrível. O filme é muito bom.
Interessante, mano.
É muito louco.
Interessante.
Já achou aí, mano?
Mano, eu lembrei, mas... Ah, sim, não. Eu vou recomendar um bagulho que tá pra lançar. E é o Mandalorian, terceira temporada. Que, assim, eu curti. Vai lançar daqui a 2 dias dessa gravação. Vai ser na quarta-feira. O pessoal que tá assistindo saiu há 2 dias atrás. E tá ouvindo na sexta, no caso. Isso aí. A pessoa já foi ouvir. É assim, mano. Eu assisti a primeira temporada. Achei... Valeu. Achei a segunda. Achei do caralho. E eu quero que a terceira seja muito foda. Porque, assim, mano, eu digo. Não precisa de terceira. Não precisa. Acabou muito bem. E,
dá
pelo
uma
amor
tristeza,
de Deus,
é isso,
não
né?
mexe. Não mexe. E aí eles vão mexer. Pode. E aí, mano, eu tô, assim... Preparado pra bosta, mano. Mas se vier um bagulho bom, então que seja foda, mano.
Meu,
é isso.
Até hoje eu não assisti Mandalorian.
Cara, é maneiro, hein?
Também não.
Eu gosto, eu achei legal, achei muito da hora, cara.
Então, mano.
O final, nossa, bicho, o final é pica pra caralho. Nossa.
Eu tô reassistindo, né? Tô apresentando pra minha namorada Star Wars e eu tô naquela vontade, mano. Mas eu sei que quando eu assistir o 9, que eu vou assistir com ela, vou ficar tão
Você
triste,
vai bruxar,
mano.
Né?
Puta que pariu. Bom, mas é isso.
É isso, mano.
É isso aí. Obrigado a todo mundo que tem ouvido, que tem compartilhado. Siga ouvindo, siga compartilhando. Gabriel, gostaríamos de agradecer a sua presença, paciência, o seu tempo aí.
Os seus ouvidos por ter ouvido a gente por tanto
pois
tempo.
É.
O cara é um ouvinte mesmo, mano. Não
ouvinte
é brincadeira.
Aí.
Eu sou.
É esse. Então, se você quiser se despedir, fazer sua propaganda aí, fica à vontade.
Imagina. Obrigado eu por vocês, né, terem aceito. Talvez eu tenha excedido também. Falei demais, falei muita merda.
A gente gosta.
É aquilo,
assim.
Né? Mas é, desculpa se eu tenha dito algo, né?
Oxi.
Já vou deixar aqui. Porque é possível, né? Vai saber. E, cara, muito obrigado de verdade, sabe? Tipo, é uma... Tipo, sabe aquelas metas que a gente tem? Participar de um podcast. Zerei a vida, posso morrer. Sacanagem.
Mas a gente teve essa oportunidade, então, mas...
E, tipo, muito obrigado. Não, muito obrigado real por isso. É incrível, eu escuto mesmo podcast, eu adoro. Sempre escuto quando lanço episódio. Às vezes eu deixo acumular pra ouvir vários ao mesmo tempo.
Olha aí.
Porque eu real gosto muito, sabe? Tipo, tô muito feliz de estar aqui, sabe? Eu tô, tipo... Todo mundo que me conhece já deve estar de saco cheio. Porque desde o dia que a gente conversou aqui, já tava certo. Contei pra Deus e o mundo que eu ia participar de um podcast.
Olha aí. Caramba, esse episódio vai ser ouvido. Gabriel vai mandar pra todo mundo e falar: olha aí, seus otários, eu tô no podcast. É isso aí. E é
eu
isso.
Eu dizer com meu irmão, ó, eu vou ter um corte agora no Reels, aquele corte sem sentido, sabe?
Ah, sim.
Coloca assim uma frase super impactante, vai ser aquela: eu vi o diabo na porta da igreja.
Sim.
Aí, ó.
Participante falou: eu vi o diabo. Veja o que aconteceu.
Nossa. Ai, ai, muito obrigado, de verdade, gente.
É isso. É, e
quando o diabo está vivo, ele mora na liberdade.
Ó, oh, filho, é amigo da Velha Belinha.
Aí, ó. Com cerveja, mano. Isso eu não tenho dúvida.
Mas é isso. Mas quando quiser voltar também, Gabriel, só dá um salve também.
Olha, sempre que quiserem, pode me chamar, hein? Que é eu isso. Desmarco tudo pra vir.
Toma, tá vendo? E é isso, Carlão, eu fico por aqui.
Eu fico no coração de vocês.
Até semana que vem.
Falou.
A gente não tá mais se acertando,
pois
no
é, mano.
Tchau.
Tchau.